Revista de Imprensa.
E foi João Matos quem leu os jornais desta quarta-feira, cujas primeiras páginas estão dominadas por questões nacionais e internacionais, caso da crise britânica ou ainda as reformas de Emmanuel Macron, não é assim, João?
Exatamente, Isabel. Brexit humilhado no Parlamento, Johnson é forçado a apostar em eleições antecipadas, titula Le Monde. Os deputados britânicos adotaram largamente ontem uma moção que trava a tentativa do primeiro-ministro de os curto-circuitar. Apesar das ameaças de Boris Johnson, 21 conservadores rebeldes votaram a moção e foram automaticamente excluídos e perderam sua investidura da votação. Houve outro deputado que fez mesmo cisão, privando os conservadores de maioria no Parlamento. O Parlamento debate ainda hoje uma lei que visa proibir um Brexit sem acordo com Bruxelas. Johnson anunciou já querer dissolver o Parlamento e convocar eleições legislativas antecipadas, acrescenta Le Monde. Por seu lado, Figaro destaca como segundo título Brexit, a oposição contra Boris Johnson quer ir até às últimas. Os deputados britânicos hostis a uma saída da União Europeia sem acordo tentaram ontem à noite complicar a estratégia do primeiro-ministro e forçá-lo assim a pedir um adiamento do Brexit a Bruxelas.
E mudando de assunto, João, o que é que se pode ler nos jornais franceses sobre a França ou ainda a visita do Papa à África, nomeadamente a Moçambique?
Temos Le Figaro, que titula Duelo Villani-Griveaux, maioria fraturada em Paris. Apesar do seu fracasso nas primárias do Partido Presidencial em Marcha, o matemático e deputado de Essonne Villani prevê anunciar a sua candidatura à Câmara Municipal de Paris. Pela primeira vez, o partido maioritário vê sua estratégia eleitoral contrariada por ambições pessoais, uma dissidência que poderia complicar a situação política do partido maioritário na capital a 6 meses do escrutínio, nota Le Figaro. De regresso das várias grandes, Macron procura amigos, titula Libération, educação, ecologia, saúde, reforma das pensões. E face a estes assuntos escaldantes, o chefe de Estado quer mostrar-se mais sereno e próximo das pessoas, mas resta saber como. O Executivo tenta evitar uma revolta com a nova temporada política pós-férias. Assim, Macron joga a carta da compreensão e do diálogo, recruta Delevoye, um velho político experiente que participará no Conselho de Ministros, mas sem o título, uma espécie de ministro sem pasta, com a missão de gerir o dossiê exclusivo das pensões e previdência. Apreciado à esquerda e à direita, Delevoye mantém o seu posto de alto comissário. Outra nomeação, Jean-Baptiste Djebarry, de 37 anos, vai para o Ministério dos Transportes. Piloto de avião, está habituado a assuntos ligados aos transportes e à reforma dos caminhos de ferro junto da Assembleia Nacional, nota Libération. Um lucro de 700 milhões para os fundos vorazes, titula L'Humanité. A sociedade comercial Conforama e seus credores concluíram um acordo que permite aos últimos arrecadar os ativos do grupo. Desilusões dos bombeiros, titula Lacroix. Em greve, desde junho, os bombeiros sapadores decidiram prolongar a greve, reclamando mais meios e mostram-se cansados com a evolução das suas missões. Enfim, sobre a África, Le Monde destaca paz no centro da viagem do Papa à África, Moçambique, Madagascar e Maurícias, a partir de hoje até 10 de setembro. O Papa Francisco está hoje em Moçambique com a mensagem da paz e reconciliação, palavras particularmente da atualidade em Moçambique, abordadas já amanhã com as autoridades moçambicanas. Um novo acordo de paz foi assinado a 6 de agosto entre o presidente Filipe Nyusi e o líder da Renamo, Ossuf Mamada. Eleições gerais estão marcadas para 15 de outubro, que vão pôr à prova a durabilidade deste acordo. Assim, o Papa vai encorajar os responsáveis políticos moçambicanos a continuar na via da desmobilização dos instrumentos da morte, que são as armas, desmobilização já iniciada pelos homens da Renamo. A Igreja Católica está tanto mais atenta à situação em Moçambique, tendo em conta que o primeiro acordo de paz foi assinado em Roma, em 92, na sede de Santo Egídio, nota Le Monde.